Esta é a Voz da América, emissão em português, diretamente de Washington.
Olá, ouvintes, bem-vindos a esta emissão da Voz da América em português desde Washington, neste sábado 13 de maio. Na apresentação, Álvaro Ruggero Andrade, a produção é assegurada pelo Mariano Bartolomeu. Nas notícias estará aqui o João Santa Rita. Bem-vindos a esta emissão. Estamos a transmitir em direto desde os estúdios da Voz da América em Washington e ondas curtas nos 12.080 e 17.655 kHz, a onda média nos 1.530 MHz, em frequência modulada, através de rádios parceiras na Guiné-Bissau, como a Rádio Pidjiguiti, a Capital FM, a Rádio Comunitária de Bafatá, Rádio Sinchawoku, Rádio Papagaio, Uberulanda, a Rádio Comunitária Kazumai e a Rádio Educativa na cidade de Cátio. Em Moçambique, estamos através das parceiras FM em Maputo, Rádio Encontro em Nampula, Nova Rádio Paz em Quelimane, Rádio Pax na Beira e Rádio Sem Fronteiras FM em Pemba. Em Cabo Verde, com a Rádio Morabeza e a Rádio Comercial. Nesta emissão, em destaque na janela de Angola, vamos analisar o papel das Forças Armadas na manutenção do poder. Falaremos também sobre como as autoridades americanas se preparam para o enorme fluxo de migrantes depois de, na quinta-feira, ter expirado a chamada Ordem 42. E ainda uma entrevista com o diretor do Centro para a Democracia e Desenvolvimento, Adriano Vunga, sobre o ativismo juvenil em Moçambique. Igualmente, falaremos sobre a mostra de cinema de mulheres em Cabo Verde. Mas primeiro, vamos às notícias com João Santa Rita.
Olá, ouvintes. Representantes do Exército do Sudão e das Forças de Apoio Rápido vão reiniciar negociações no domingo, disse uma entidade oficial saudita. A Arábia Saudita, que tem estado a mediar entre as duas partes em luta, disse também ter convidado o chefe do exército sudanês, o general Abdel Fattah al-Burhan, a participar numa cimeira da Liga Árabe em Jeddah, na próxima sexta-feira. Os combates, entretanto, prosseguiam na capital, Khartoum, apesar de na quinta-feira as duas partes terem assinado uma declaração de princípios para proteger civis e permitir ajuda humanitária. Intensos combates continuavam a registar-se em Khartoum e seus arredores. Mais de 200 mil pessoas já fugiram para países vizinhos e outras 700 mil estão na situação de deslocados internos. Israel e o grupo palestiniano Jihad Islâmico rejeitaram a possibilidade de negociações para se pôr termo aos seus confrontos que entraram no seu quinto dia. O conselheiro nacional de segurança israelita Tzachi Hanegbi disse que cabe aos militantes palestinianos porem termo aos ataques a Israel com rockets, acrescentando que a prioridade de Israel é neste momento atacar os militantes daquela organização. A ala armada do Jihad Islâmico emitiu um comunicado afirmando que há meses que se tem vindo a preparar para um confronto com Israel e vai continuar a disparar os seus rockets. A Força Aérea Israelita atingiu hoje o que disse serem centros de comando e de rockets na faixa de Gaza, onde se viam densas nuvens de fumo acompanhadas de explosões. Na zona de Deir al-Bala, no centro da faixa de Gaza, um edifício foi totalmente destruído e casas nas suas proximidades também foram destruídas. Ataques aéreos contra uma casa resultaram em ferimentos e danos num hospital nas proximidades. O Jihad Islâmico disparou vários rockets em direção a Israel e duas pessoas ficaram gravemente feridas. Uma entidade palestiniana disse que o Egito continua a tentar negociar um cessar-fogo, mas descreveu as negociações de difíceis e duras. Desde sexta-feira, de terça-feira, queríamos dizer, seis destacados comandantes do Jihad Islâmico já foram mortos em ataques a israelitas. O presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, avistou-se hoje em Roma com o Papa Francisco e com a primeira-ministra de Itália, Giorgia Meloni, que prometeu apoio militar e financeiro à Ucrânia e reiterou o apoio italiano à adesão da Ucrânia na União Europeia. O Papa avistou-se esta semana com o embaixador russo no Vaticano, Alexandra Avdayev. Um jornal italiano disse que o diplomata entregou uma mensagem de Putin ao Papa. Zelensky deverá deslocar-se amanhã à Alemanha, que anunciou hoje cerca de 3 mil milhões de dólares em ajuda militar à Ucrânia. O Ministério da Defesa russo disse, entretanto, que aviões ucranianos tinham atacado dois complexos industriais na cidade de Luhansk, ocupada pela Rússia, com mísseis de longo alcance fornecidos pela Grã-Bretanha. Por outro lado, um avião russo Su-34 despenhou-se na região russa de Bryansk, que faz fronteira com a Ucrânia. Um helicóptero despenhou-se na mesma região ontem. Sidney Mufamadi, conselheiro de segurança do presidente sul-africano Cyril Ramaphosa, disse que a África do Sul é ativamente não alinhada no conflito na Ucrânia. Mufamadi disse que em qualquer conflito a contribuição da África do Sul é ajudar as partes e todos os outros a levarem o conflito ao fim. As suas declarações surgem depois do embaixador dos Estados Unidos, Ruben Brigati, ter afirmado que um navio russo tinha carregado armas de uma base naval sul-africana na cidade do Cabo.
Abrimos agora, como acontece todos os sábados, a Janela de Angola. O presidente da República, João Lourenço, foi o convidado especial para testemunhar as manobras militares das Forças Armadas angolanas nesta semana, em sinal de prontidão e lealdade ao também comandante em chefe. Analistas políticos afirmam que as Forças Armadas são um instrumento de manutenção do poder. O Arondipa falou com o general Abílio Camarata Numa, o jornalista William Toné e o especialista em relações internacionais Nkikinamo Tusamba.
O presidente da República foi o convidado especial para testemunhar as manobras militares exibidas pelas Forças Armadas angolanas esta semana, em sinal de prontidão e lealdade ao também comandante em chefe, João Lourenço, que viajou para a província do Cuando Cubango para esta cerimónia. Durante a sua estadia no Cuando Cubango, João Lourenço avaliou com as altas patentes militares o Estado-Geral das Forças Armadas angolanas, cujas conclusões não foram tornadas públicas. Na mesma ocasião, o comandante em chefe, João Lourenço, defendeu que as Forças Armadas angolanas devem ser fortes e eficazes no seu papel de dissuasão a todo o tipo de ameaças e considerou serem um importante fator de estabilidade e de unidade nacional. João Lourenço salientou ainda ser necessário prestar-se também uma atenção particular à necessidade do desenvolvimento das indústrias de defesa virada para a produção e manutenção de armamento e técnica militar diversa, munições, fardas, botas e utensílios de caserna. Várias reações se fizeram ouvir depois da intervenção do presidente João Lourenço no Cuando Cubango. Algumas opiniões revelaram as condições da tropa dentro e fora dos quartéis, supostamente péssimas. Alguns membros das Forças Armadas falaram igualmente dos salários, que são pagos com muito atraso. O general Abílio Camalata Numa afirma que as manobras militares são um procedimento normal em qualquer exército. Para o caso das Forças Armadas angolanas, Camalata Numa diz que João Lourenço usa os militares para se manter no poder contra a vontade das populações.
É normal os Estados fazerem exercícios militares. É normal. Há uma cultura implantada em vários exércitos e, fundamentalmente, quando o chefe de Estado pertence à área de Estados de esquerda, como é o caso da China, da Rússia, da Coreia do Norte, etc. Normalmente, quando há exercícios militares, o chefe de Estado aparece e pronto, porque é o único instrumento que faz com que eles se mantenham no poder. Agora, os Estados ocidentais também há casos em que os chefes de Estado também aparecem no momento dos exercícios militares, mas são casos muito raros, são casos muito raros. Agora,
o general está a querer dizer que, desta forma, a presença de João Lourenço é uma forma de passar a mensagem de que é com eles que deve confiar no sentido da manutenção de poder?
Olha, se for a perceber o que se passou depois das eleições de 2022, o presidente João Lourenço perdeu as eleições e o recurso que ele fez foi exatamente a utilização das Forças Armadas angolanas, colocando tanques e outro material bélico nas ruas de Luanda. Portanto, foi o que apareceu. Também, do outro lado, havia um recado das próprias Forças Armadas que se sentiam insatisfeitas. Foi por isso que, naquele momento da tomada de posse, houve promessas feitas para o aumento de salários, que, vistos posteriormente, era apenas uma ninharia que o Ministério das Finanças conseguiu introduzir para portanto, decepção de muitos que pensavam que teriam fundos e muitos. Mas, de qualquer forma, nós estamos num momento em que o único instrumento saído dessa implantação do Estado Democrático de Direito em Angola, que saiu desse regime, é, portanto, a Assembleia Nacional, multipartidária, onde temos vários partidos. Saímos, portanto, da Assembleia da República Popular de Angola para uma Assembleia da República de Angola. O outro instrumento importante foram as Forças Armadas Angolanas, que juraram defender o Estado Democrático de Direito. Agora, nós estamos num momento em que o chefe de Estado tem dificuldades em relação ao apoio popular. Portanto, há uma insatisfação nacional que leva a tentar ver se se aproxima um pouco mais junto das Forças Armadas para ver se obtém delas a realização dos seus projetos.
E com estes exercícios podemos assumir que é também uma forma de dissuadir as populações?
Dissuadir porque é o único instrumento que ele tenta namorar, que ele tenta capturar, para ver se consegue realizar o seu projeto. Um dos projetos que tem é o do terceiro mandato, que vem sendo falado há bastante tempo. Outro projeto é do adiamento das eleições autárquicas. Outro projeto do aumento dos municípios para não realizar autarquias. Portanto, quer acomodar-se junto de um instrumento que lhe possa defender, portanto, no meio dessa inconstitucionalidade, desse governo que pratica a inconstitucionalidade de forma permanente.
O atual estado de organização das Forças Armadas Angolanas é outro assunto abordado pelo general Abílio Camalata Numa, que acusa o poder político como tendo traído o projeto das Forças Armadas Angolanas.
Não vejo as Forças Armadas de forma radical, as Forças Armadas Angolanas, de forças radical imporem-se junto da população. Não vejo. Portanto, 77 foi 27 de maio de 77 foi passado, agora estamos em outro tempo.
General, um outro aspecto. Como é que olha os níveis de organização das próprias Forças Armadas Angolanas, quer do ponto de vista militar, administrativo? É também da opinião de que temos as Forças Armadas mais temidas do continente africano?
Mentira. Mentira, porque o projeto de sociedade que o acordo, sustentado pelo acordo de Bicesse, daria às Forças Armadas Angolanas este elan de se estabelecer uma força que traz exatamente um dos melhores know-hows no campo militar. Portanto, nós temos uma experiência muito grande, porque vivemos uma guerra que levou muitos anos, e os constituintes das Forças Armadas Angolanas têm este know-how. E se for a ver, um dos grandes erros que nós cometemos, por exemplo, é a utilização do know-how das Forças Armadas Angolanas para irmos fazer aquele golpe que fizemos em Kinshasa, implantamos um outro regime, está tudo bem, ok, mas quem beneficiou com aquilo não foi a República de Angola, foram os generais que foram para lá, foram os governantes que foram para lá, que obtiveram dividendos. Agora, o próprio país não teve nada. Temos ali um Congo hoje completamente desgovernado, temos um Ruanda a fazer das suas, a ter uma influência imensa no leste do Congo, desgovernado, e Angola sem capacidade de ir para ali. Estamos aqui a tentar ver se mediamos o fim do conflito. Não há fim do conflito no Congo sem um posicionamento mais assertivo, de uma estratégia mais assertiva. Agora, que Forças Armadas nós temos hoje? Forças Armadas traídas pelo poder político completamente. As Forças Armadas Angolanas foram traídas pelo poder político. Porque os recursos desviados do erário nacional durante esses anos todos permitiriam termos melhores Forças Armadas da África. Nós hoje teríamos Forças Armadas melhor organizadas, melhor estruturadas, com oficiais bem formados em várias academias do mundo. Teríamos uma indústria militar nascente no país. Infelizmente não temos isso.
Mas a propósito, general Abílio Camalata Numa, João Lourenço, num encontro com as chefias militares, defendeu isto mesmo, a criação de indústrias militares para a produção de equipamentos no sentido de reforçarem cada vez mais.
O atual presidente foi ministro da Defesa e já vem neste aparelho de Estado há bastante tempo. E ainda não fizemos contas de quantos dinheiros foram desviados para a realização desse projeto de Força Armada que já vem adiado há muitos anos, de 92 para cá, de 91 para cá, que implantaram, portanto, que as Forças Armadas Angolanas surgiram. E já lá vão aproximadamente 30 anos. É um projeto adiado. Os políticos adiaram o projeto de realização das Forças Armadas Angolanas. Se hoje para um quartel das Forças Armadas Angolanas, aqui mesmo em Luanda, fica surpreendido da forma como elas estão tratadas, da forma como elas estão estruturadas. Se fores para a fronteira, não existe nada. Andam ali andarilhos e muitos deles até mal recebem salários. Portanto, há aqui uma traição que o poder político realizou contra as Forças Armadas Angolanas. E é preciso ganhar tempo para termos Forças Armadas nesta parte do continente africano, sejam Forças Armadas que garantam na geopolítica africana dar poder de projeção do poder nacional.
Para o jornalista William Toné, o Presidente da República não respeitou as regras militares enquanto comandante em chefe e diz que João Lourenço esteve mal uniformizado durante os exercícios militares.
E naturalmente que nós vimos o Presidente fazer o trânsito à sua chegada a Angola, vindo de Londres, onde conheceu também uma manifestação de repúdio que se seguiu à do Brasil, e era preciso mostrar na qualidade de comandante em chefe que ele tinha e tem ainda o comando da situação e que as Forças Armadas estão em prontidão. É anormal? Não, não é normal, porque os exercícios militares são essenciais, porque a qualquer momento os países podem ser alvos de violação das suas fronteiras e as Forças Armadas devem estar preparadas. No entanto, é óbvio que a situação aqui leva sempre a outros entendimentos. Mas também a gravidade é que estas manobras militares vêm no âmbito de uma campanha já para 2027. Quer dizer, como é que você entende que um ministro está impedido pela Constituição de fazer política partidária fora do contexto? O fato é que quando o chefe da Casa Militar do Presidente e outros mais são com bonés partidários, não é? Indicia alguma coisa. Por outro lado, o comandante em chefe das Forças Armadas não é um civil, ele é militar na reforma e deveria engalanar mais a sua presença com o ritual do rigor. Porque assim, não se percebe como é que os serviços de investigação criminal prendem pessoas por alegadamente estarem com camisolas, t-shirts, com cor semelhante à das fardas, permitam que o Presidente da República vá vestindo a civil e coloque um casaco militar. Quer dizer, ou ele ia uniformizado, porque ele é de facto oficial-general da reserva, para dar um exemplo, ou então não colocava nada e ficava civil. Esta é, de facto, uma situação que também leva o respeito da própria instituição castrense.
Mas do seu ponto de vista, William Toné, estes exercícios militares visam deixar alguns recados do ponto de vista interno?
Bom, primeiro, é necessário que as tropas estejam, de facto, em prontidão combativa. Isto, independentemente de haver iminente ataques ou não ataques. Porque a deflagração de qualquer situação anormal pode ocorrer num minuto, mas a preparação é uma sequência que leva mais tempo.
William Toné também defende a criação de uma indústria militar própria a nível do continente africano. O também jurista de profissão critica o facto das autoridades angolanas terem destruído as estruturas já existentes no passado.
Eu acho que é fundamental que os países africanos tenham uma indústria militar própria. Mas Angola, de facto, destacou-se por nem ter indústria para a fabricação de cuecas para militares, ela promoveu. Pelo contrário, destruiu. Destruiu a Macabira, destruiu as oficinas militares. Portanto, há uma sequência de maus procedimentos. E, por outro lado, Angola está dividida hoje entre a OTAN e a Rússia. Teria que definir quem é que efetivamente vai ajudar a implantação
de uma indústria militar em Angola. E será só uma indústria para autoconsumo ou também para colocar produtos no mercado externo? Tudo isso não pode, não podem haver disputos e motivos. É preciso fazer contas. O que é que ganha Angola, que neste momento não tem guerra? Quando teve guerra, não se preocupou em ter, por exemplo, ou reciclar as indústrias para apoio ao esforço de guerra, para a feitura de balas, granadas, não é? E agora que não existe este conflito, está a pensar em indústria armamentista para vender em que mercado?
Entretanto, o analista de política internacional Kinkinam Tussamba não é a favor da criação de uma indústria militar no continente. Segundo ele, em causa está a capacidade de controle das autoridades em relação ao negócio das armas.
Quanto a essa abordagem, eu sou muito cético. Sou muito cético porque quando se fala da indústria militar, estamos a falar também da indústria de armamento. E a nível do continente africano não há controle sobre armamentos. É só nós olharmos o que acontece nos Estados Unidos, que é uma liberação de armamentos. E quantas mortes nós temos assistido, há bem pouco tempo assistimos, por exemplo, no continente europeu, um assassinato em massa. Então é preocupante essa situação, sim. A indústria militar não vai estar isolada. A indústria de armamentos, a África do Sul também tem a liberação de armamentos. E nós temos visto...
O seu receio vai mais precisamente... A questão do controle.
Sim,
tem consciência de que as autoridades nem sempre têm o domínio e a capacidade de controlar este arsenal?
Não conseguimos controlar. Nós, nesse momento, nós não temos a liberação de armamentos, mas nas ruas temos quantidade de armamentos, e armamentos sem exatamente selo, sem exatamente um controle. E muitos desses armas que param na mão de humilhantes vêm exatamente dos polícias, e é bom que se diga isto, porque nós conseguimos ver realmente uma arma tão nova na mão do humilhante, a única que aquela arma saiu. E esse humilhante vai fazendo realmente o serviço das suas. Então é preciso termos aqui alguma ponderação. E é claro que vamos ouvir algumas opiniões contra aqueles iluminados que não têm realmente a capacidade de dizer, ok, Presidente da República, penso que esta posição pode não ser mais adequada. E acabamos simplesmente aplaudindo, não conseguimos realmente nem ajudar o próprio Presidente da República na tomada de decisão. Claro, o Presidente pode sim pensar e sugerir a sua ideia, mas é preciso que tenha realmente uma equipa a sua atrás no sentido de aconselhar a posição mais acertada, e ela cabe ao Presidente da República aceitar ou não aquele conselho. Mas...
Finalmente, Kinkinam Tussamba aborda a importância dos exercícios militares e sublinha o facto de Angola assumir várias responsabilidades a nível da região do continente e em outras organizações.
E em matéria de segurança coletiva, é extremamente fundamental que haja essa preocupação, haja este investimento, para até mesmo ainda em tempo de paz, possa persuadir outras forças externas. Se nós olharmos sobretudo naquilo que é a partilha de fronteiras com vários países, que é o nosso caso, partilhamos fronteira quer com a Zâmbia, quer com a República Democrática do Congo, onde há uma instabilidade política e nós mandamos um contingente militar, é normal esse discurso do Presidente da República, nesse prisma. Mas também é preciso nós olharmos naquilo que é o fortalecimento das próprias Forças Armadas angolanas. Nós alcançamos a paz em 2002. Penso eu que é preocupante, porque as nossas forças precisam sim de uma preparação, precisam sim de atualizar realmente os seus conhecimentos, sobretudo a questão da tecnologia militar. Quem olha na região da África Austral consegue perceber que realmente, em termos de tecnologia, a África do Sul está muito avançada. E quando olhamos para Angola...
Mas do seu ponto de vista, Dr. Kinkinam, acha que as Forças Armadas ainda estão longe de se equipararem às da África do Sul?
Bom, nós temos uma experiência em termos de conflitos, e não é por acaso que nós temos mandado sempre, e o reino de Lesoto é testemunha disso, em que já recebeu militares angolanos que foram defender os interesses daquele povo. Por um lado, também tivemos o envio na Guiné-Bissau, mas nós não tivemos o sucesso desejado. Então, respondendo taxativamente o seu questionamento, penso que Angola precisa de mais, porque o investimento que a África do Sul faz
nesse sentido não se compara realmente com aquilo que a Angola, ou que a África do Sul faz, no caso. Significa dizer que a Angola tem feito um investimento tanto quanto débil neste setor, e não é por acaso que o discurso do Presidente da República olhava sobretudo naquilo que é o investimento e falar sobre essas questões a nível da academia. Deve realmente aqui existir investimento, e o investimento acabado, investimento direcionado, e é um protocolo que visa realmente esse sentido, tem que ver com a cooperação militar, em que Angola direcionou o seu investimento, que era exatamente para a Cuba, o Brasil, a Rússia, em Portugal também tem ali alguma conta. Então penso que deve-se fazer muito mais. É uma preocupação legítima, na medida em que Angola vai assumindo para a responsabilidade a nível da região e não só.
Kinkinam Tussamba, William Toné e Abílio Kamalata Numa foram os convidados desta edição. A de Luanda para a Voz da América, Arondipa.
De segunda a sexta, a Voz da América em português apresenta 30 minutos de informação. É Washington Fora de Horas. Pode ver no Facebook e no YouTube e também no nosso site na internet em www.voaportugues.com. O Washington Fora de Horas começa às 12h30 em Cabo Verde, 13h30 em São Tomé e Príncipe, na Guiné-Bissau. O Washington Fora de Horas está em Angola a partir das 14h30 em Moçambique. Pode entrar em sintonia connosco às 15h30. Junte-se a nós de segunda a sexta para o Washington Fora de Horas.
Prezados amigos, convidamos a que visitem a nossa página na internet, é voaportugues.com, e assistam de segunda a sexta notícias de África em vídeo. É o VOA 60 África. Também temos as manchetes Mundo, igualmente no YouTube, no Facebook.
Visão e business, cotas sempre mostraram tudo. Motivação, esquece, cotas sempre mostraram tudo. Eu já não estou aqui a brincar de melhor rapper. Estou nessa luta para elevar o meu step. O pouco que eu sei, ensina o meu puto step. 7 anos mais novo, parece o mesmo eu back in time. Quando eu não sabia, só vivia puto assim. Então confia quando eu digo que é turbulento, mobrada. Ninguém te vai poupar se estiveres com o turbulento, mobrada. Não estou a dizer para estar sempre a 200 na pista. Às vezes tens mesmo que encostar e ser calculista, yeah? Houve momentos em que eu falhei, pessoas de quem eu me afastei. Algumas delas eu perdoei, por também há pessoas com quem errei. Não sei se fiz mal ou fiz bem, eu só sei que um dia o karma vem. Coisas que para tu dizes e para tu fazes, tens de ter cuidado. Certas decisões que antes de teres, não é só ter.
Não é só ter.
Não é só acordar e viver.
Não é só acordar e viver.
Mais à procura de estabilidade. Não é só da idade, é mesmo necessidade. Minha mãe me disse, filho, aprende com os erros. Foca no futuro e define as prioridades. Já vou tarde, mas estou a ver a luz. Isso que estás a ver é fruto da fé que eu pus. Isso que estás a ver não é obra do acaso. E estás showboy, diz, e a justificar o atraso. E tu vês o boy, diz, e arrebenta casas, não é por acaso. Esse mambo é risco e tem que viver disso a longo prazo. 2018 foi o ano do gás, então vou pedir para 20 ser o ano de um gajo. Houve momentos em que eu falhei, pessoas de quem eu me afastei. Só dessa vez não perdoei, mesmo sabendo que já é. Eu não sei o dia de amanhã, mas uma coisa é certa, hoje eu sei que.
É Esta é a Voz da América, transmitir desde Washington, neste sábado 13 de maio, aos microfones, Álvaro Lugero Andrade. A produção é do Mariano Bartolomeu, na apresentação das notícias, o João Santa Rita. Estamos a transmitir em direto desde os estúdios da Voz da América em Washington, em ondas curtas, nos 12.080 e 17.655 kHz, onda média, nos 1.530 MHz, em frequência modelada através de rádios parceiras na Guiné-Bissau, a Rádio Pindjigiti, a Capital FM, a Rádio Comunitária de Bafatá, a Rádio Sinchanwoku, Rádio Apagaio, o Beruland, a Rádio Comunitária Kazumai e a Rádio Educativa na cidade de Cátio. Em Moçambique, através da ZFM em Maputo, Rádio Encontro em Nampula, Nova Rádio Paz em Quelimane, Rádio Pax na Beira e Rádio Sem Fronteiras FM em Pemba, em Cabo Verde, através da Rádio Comercial e da Rádio Morabeza. Vamos agora às notícias que marcam este sábado com João Santa Rita.
Olá, ouvintes. Representantes do Exército do Sudão e das Forças de Apoio Rápido vão reiniciar negociações no domingo, disse uma entidade oficial saudita. A Arábia Saudita, que tem estado a mediar entre as duas partes em luta, diz também ter convidado o chefe do exército sudanês, o general Abdel Fattah al-Burhan, a participar numa cimeira da Liga Árabe em Jeddah, na próxima sexta-feira. Os combates, entretanto, prosseguiam na capital, Khartoum, apesar de, na quinta-feira, as duas partes terem assinado uma declaração de princípios para proteger civis e permitir ajuda humanitária. Intensos combates continuavam a registar-se em Khartoum e seus arredores. Israel e o grupo palestiniano Jihad Islâmico rejeitaram a possibilidade de negociações para se pôr termo aos seus confrontos que entraram no quinto dia. O conselheiro nacional de segurança israelita, Tzachi Hanegbi, disse que cabe aos militantes palestinianos porem termo aos ataques a Israel com rockets, acrescentando que a prioridade de Israel é, neste momento, atacar os militantes daquela organização. A ala armada do Jihad Islâmico emitiu um comunicado afirmando que há meses que se tem vindo a preparar para um confronto com Israel e vai continuar a disparar os seus rockets contra esse país. A Força Aérea Israelita atingiu hoje o que disse serem centros de comando e de rockets na faixa de Gaza, onde se viram densas nuvens de fumo acompanhadas de explosões. Na zona de Deir al-Bala, no centro da faixa de Gaza, um edifício foi totalmente destruído e casas nas suas proximidades também foram destruídas. Ataques aéreos contra uma casa resultaram em ferimentos e danos num hospital nas proximidades. Várias enfermeiras e pacientes foram feridos por estilhaços. O Jihad Islâmico disparou vários rockets em direção a Israel e duas pessoas ficaram gravemente feridas. Uma entidade palestiniana disse que o Egito continua a tentar negociar um cessar-fogo, mas descreveu as negociações de difíceis e duras. Desde terça-feira, seis destacados comandantes do Jihad Islâmico já foram mortos em ataques israelitas. O presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, avistou-se hoje em Roma com o Papa Francisco e com a primeira-ministra de Itália, Giorgia Meloni, que prometeu apoio militar e financeiro à Ucrânia e reiterou o apoio italiano à adesão da Ucrânia na União Europeia. O Papa avistou-se esta semana com o embaixador russo no Vaticano, Alexander Avdayev. Um jornal italiano disse que o diplomata entregou uma mensagem do presidente Putin ao Papa. Zelensky deverá deslocar-se amanhã à Alemanha, que anunciou hoje cerca de 3 mil milhões de dólares em ajuda militar à Ucrânia. O Ministério da Defesa russo disse que aviões ucranianos tinham atacado hoje dois complexos industriais na cidade de Luhansk, ocupada pela Rússia, com mísseis de longo alcance fornecidos pela Grã-Bretanha. Por outro lado, um avião russo Su-34 despenhou-se na região russa de Bryansk, que faz fronteira com a Ucrânia. Um helicóptero despenhou-se na mesma região ontem. Sidney Mufamadi, conselheiro de segurança do presidente sul-africano Cyril Ramaphosa, disse que a África do Sul é ativamente não alinhada no conflito da Ucrânia. Mufamadi disse que em qualquer conflito a contribuição da África do Sul é ajudar as partes e todos os outros a levarem o conflito ao fim. As suas declarações surgem depois de um embaixador dos Estados Unidos, Ruben Bridgetti, ter afirmado que um navio russo tinha carregado armas de uma base naval sul-africana na cidade do Cabo.
Foram as notícias das histórias que marcam este sábado. Por agora, continua na companhia da Voz da América. Em Moçambique, a repressão às homenagens previstas ao rapper Azagaia em março levantou outra vez o debate sobre a liberdade de expressão e de manifestação no país, principalmente por parte da juventude. O Amancio Miguel falou esta semana com o professor universitário e diretor do Centro para a Democracia e Desenvolvimento de Moçambique, Adriano Vunga, sobre este assunto.
Professor Novunga, vimos há dias, quando foi da questão do Azagaia, jovens queriam manifestar, primeiro acompanhar o Azagaia à última morada, e jovens queriam manifestar a sua solidariedade, o seu apoio ao seu ídolo, foram impedidos. Vocês, como sociedade civil, tiveram a voz nesta questão de defender que as pessoas tenham a liberdade para se manifestar. Como engajar mais os jovens e como contornar este papel das autoridades, que é sempre de bloqueio?
Bom, há uma coisa muito importante que não me parece que ainda não foi dita. De tudo o que aconteceu, desde a morte do Azagaia, que é o herói do povo, se negou ali, em tudo quanto foi feito, o direito à consciência e o direito à dignidade. O direito à consciência é fundamental. O Estado moçambicano, dirigido pela Frelimo, tem os seus heróis, que são passados por um decreto, que a população, bom, conhece um e outro. Mas o Azagaia morreu, a população moçambicana elegeu ele como seu herói. E isso foi negado, foi repelido pela brutalidade policial. Este exercício do direito de consciência foi negado. E foi negado à população, mas aos jovens em particular. Negar esse direito aos jovens, a quem se nega o direito à educação de qualidade, a quem se nega o direito à saúde, que não tem emprego depois de uma formação sem qualidade, porque tomada pela corrupção, incluindo na produção dos livros sem qualidade, como muito bem os conhecemos. Isto configura um ato político premeditado de embrutecer os jovens, de embrutecer os jovens, de negar os jovens a sua agência para contribuir para o desenvolvimento político e democrático do nosso país. O que nós podemos dizer neste momento, em face disto, é dizer aos jovens que a melhor arma começa com levar a sério a educação e a escola. Num país, num regime que nega o direito à educação, os jovens se empenharem seriamente na questão de se educar escolarmente e se conectar em grupos, de forma organizada, se conectarem com o espaço global, é um instrumento de luta importantíssimo. Então, é preciso os jovens continuarem, obviamente, com todas as cautelas, porque, como vimos, o regime que está no poder está a utilizar os instrumentos do Estado, constitucionalmente consagrados para proteger o direito à vida, à liberdade e à cidadania, para mutilarem jovens. O jovem Manique tirou-se-lhe o olho, outros jovens em Nampula, outras partes, foram agredidos. Vimos polícia a utilizar gás lacrimogéneo de forma criminosa, até nas casas, até nos autocarros, simplesmente para negar aos jovens o direito de participarem no processo democrático moçambicano. Por isso, é preciso, sim, os jovens continuarem a se educarem, a se cultivarem, a utilizarem os meios tecnológicos que existem para democraticamente fazer a pressão. Tem que fazer a pressão. Fazer a pressão também para que aqueles que estão no poder possam encontrar menos espaço de continuar a utilizar de forma arbitrária e corrupta o Estado para se manter no poder. É preciso que os jovens continuem a fazer isso, mas de forma mais organizada, de forma mais inteligente, a utilizarem toda a arquitetura internacional que existe, os meios que existem, a tecnologia, os Facebooks e outros à disposição dos jovens, para que, de uma forma nacional, desde a capital até o ponto mais recôndito do país, possa se fazer este movimento que possa configurar uma pressão e uma forma de continuar a construir um Moçambique inclusivo, aberto, respeitador da dignidade humana e da, respeitador, sobretudo, da Constituição da República de Moçambique.
Qual é o risco que os países têm quando impedem a liberdade?
Daquilo que nós temos estado a ver, um pouco por todo o mundo, regimes colapsam. Mesmo os partidos dominantes, se olha para o México, olha para a Itália, olha para o Japão e a Suécia, que tiveram partidos dominantes, colapsaram, não somente porque os meios de repressão escassearam, mas porque a sua elite política, como é o caso da Frelimo, foi se isolando no consumismo, no consumismo elitista, circular entre eles, ignorando os crescentes expressões sociais que o povo sofre, precisamente por causa da corrupção liderada por esses líderes e o fechamento das liberdades. Mas num contexto onde a democracia está capturada pela Frelimo e pela Renamo, sem espaço para alternativas, para os jovens se organizarem e participarem, o que nos parece é que os jovens vão sair para a rua, porque democraticamente o espaço está entupido. Não somente está entupido, como também se lhe nega a possibilidade de tais eleições sem sentido democrático se realizarem.
Era o professor universitário e diretor do Centro para a Democracia e Desenvolvimento de Moçambique, Adriano Nuvunga. Aqui nos Estados Unidos, terminou na quinta-feira a chamada Ordem de Saúde 42, que dava aos funcionários do Serviço de Alfândega e Proteção de Fronteiras autoridade para recusar a qualquer pessoa a entrada nos Estados Unidos, alegando motivos de saúde, devido à pandemia da Covid-19. Com cerca de 150 mil pessoas na fronteira à espera de serem atendidas, agora, o secretário de Segurança Interna, Alejandro Mayorkas, reiterou que quem não reúne os requisitos para entrar no país será expulso imediatamente. A situação é tensa na fronteira e o presidente Joe Biden advertiu que os próximos dias podem ser caóticos. Na véspera de expirar a legislação, eu falei com a nossa colega aqui da Voz da América, Aline Barros, que está na fronteira sul a acompanhar a situação. E comecei exatamente por lhe perguntar como estava o ambiente na fronteira entre o Texas e o México.
Então, eu estou aqui em Brownsville, no Texas, que é próximo à cidade de Reynosa, que é ao outro lado de McAllen. Então, são duas cidades vizinhas próximas aqui do México. No lado dos Estados Unidos está um clima de preparação. Temos tropas chegando, temos novas medidas que foram anunciadas hoje, inclusive onde as autoridades americanas disseram que todos os imigrantes, não importa de onde eles estão vindo, precisam ter uma hora marcada pelo aplicativo CBP One. Todo mundo precisa ter essa hora em ordem para poder se apresentar nas portas de entrada. Esses que não tiverem, que não mostrarem esse horário pelo aplicativo, irão ser imediatamente expulsos. Então, as autoridades americanas estão se preparando. Eles também falaram que sem as medidas que foram anunciadas, eles estariam recebendo ao longo da fronteira inteira uma média de 13 mil imigrantes e nos últimos 3 dias está sendo uma média de 8 mil ao longo da fronteira inteira. Aqui em Brownsville, a gente vê aqui atrás de mim tem uma praça, um plaza, onde depois que os imigrantes passam pelo processo de mostrar a documentação e receber o que eles chamam de NTA, que se chama Notice to Appear, um documento onde você apresenta na corte americana, a maioria fica aqui esperando para comprar uma passagem de ônibus e continuar a sua jornada dentro dos Estados Unidos. Ontem eu também falei com oficiais aqui da cidade de Brownsville que disseram que eles estão dando todo o apoio para as autoridades ao nível do governo federal e que a maioria das pessoas que chegam aqui em Brownsville, esse ponto é apenas um ponto temporário. Eles chegam e querem continuar a sua caminhada para geralmente encontrar com familiares e continuar seu processo de asilo aqui nos Estados Unidos. Mas o clima aqui nos Estados Unidos é de preparação. No lado do México, os campos de refugiados estão lotados. Tem gente dormindo na rua, tem famílias dormindo na rua. Aqui no lado dos Estados Unidos, aqui no lado de Brownsville, existe somente um campo de shelter, de refugiado. E as pessoas podem ficar nesse lugar uma média de 3 dias. Então, algumas pessoas que ainda estão esperando seus familiares saírem, passarem por esse processo de entregar de documentos, eles ficam aqui esperando, às vezes, dias na praça e para continuar a sua jornada. Então, é um clima de preparação, mas aqui no lado dos Estados Unidos é um clima de preparação muito grande, Aline, especialmente com todas as medidas que já foram anunciadas.
Aline, do lado mexicano, é visível um enorme aumento de pessoas nos últimos dias? Dá para sentir?
É visível, sim, porque as pessoas estão chegando. E um dos motivos pelos quais isso está acontecendo é porque agora, no dia 11, a ordem do título 42 vai acabar, vamos retornar o título 8 completamente dentro do título 8. E o título 8 na lei de imigração basicamente diz que todas as pessoas vão entrar num processo onde ou elas poderão passar por uma entrevista e vão provar nessa entrevista que precisam de ajuda, ou elas vão ser deportadas imediatamente. Esse é um processo que em inglês se chama Expedited Removal Proceedings. Uhum. E quando você passa por esse processo, você é banida de tentar entrar por uma média de 5 anos. Se você tentar entrar outra vez nos Estados Unidos, aí é uma ofensa criminal e você pode passar até 5 anos na cadeia.
Esse drama pode ser explosivo. Inclusive, poderá provocar alguma instabilidade no território americano. Ainda hoje demos uma notícia mais cedo de que há 24 mil soldados e polícias a reforçarem a fronteira. Poderá haver alguma instabilidade ou há condições para que as autoridades possam conter este fluxo enorme que irá acontecer a partir de sexta-feira, já que a ordem presidencial 42 termina amanhã.
Então, as autoridades estão tentando se preparar para que isso não aconteça, tanto que existem 24 mil Border Patrol Officers, oficiais da fronteira aqui. Eles estão recebendo uma média de 1000 oficiais de asilo da agência USCIS, que é a agência que faz todo o processo de asilo e imigração aqui nos Estados Unidos. Então, eles estão se preparando para que isso não aconteça. Mas, sim, existe. Hoje foi anunciado um aumento de oficiais aqui na fronteira, um aumento de oficiais que fazem as entrevistas de asilo, e definitivamente todo mundo precisa usar o aplicativo CBP One.
Os republicanos avançaram com uma proposta de lei, uma medida legislativa de migração bem restrita. Caso for aprovada, será que poderá ser aprovada? E que implicações terá esta proposta de acordo com informações que tens?
Essa medida ainda não chegou na Câmara. Ela foi introduzida, está tendo debate, mas a gente já ouviu de democratas que essa medida não tem nenhuma chance de passar. Então a gente tem que esperar ver o que vai acontecer na próxima semana. Os republicanos estão planejando em trazer essa medida para votação a nível da Câmara, mas ainda precisa passar pelo Senado, então tem uma longa jornada caso essa legislação passe, mas alguns democratas já falaram que não existe chance de uma legislação com tantas medidas restritivas passarem e chegar na mesa do presidente.
Aline Barros, terminando mesmo, desde já muito obrigado pela tua participação. Tens estado a acompanhar tanto a questão das imigrações na fronteira, essa crise migratória, não apenas agora, mas já há alguns anos mesmo. Em 30 segundos, o que mais te marca, o que mais chama a tua atenção em toda essa situação? Uma nota bem pessoal.
O que mais me marca é ver as famílias. As famílias têm muita criança. A gente conversou com uma imigrante da Venezuela que falou que ela viu de tudo passando pelo Darien Gap, passando pelo Panamá. Um rapaz falou que viu o melhor amigo morrer, perdeu o melhor amigo. E as pessoas falam com você e elas não escondem suas emoções, elas choram. Elas realmente estão num momento vulnerável. Então, é muito fácil você ver isso e isso te tocar, porque são histórias de pessoas reais que querem trabalhar. A maioria das pessoas querem trabalhar, querem sobreviver. Essa mulher, inclusive, disse que tem 3 filhos e gostaria de trazer os filhos dela, mais que se ela soubesse. Essa foi a mensagem dela direta pra gente. Se ela soubesse que teria sido tão difícil iria ser tão marcante, com tanto sofrimento, talvez ela não teria vindo. Mas o desespero é muito grande e a situação da onde ela veio, que foi da Venezuela, está muito difícil. Então, para a gente aqui vendo isso, aqui, cara a cara, a parte mais difícil é ver essas famílias e a vulnerabilidade das pessoas.
Foi a conversa com a nossa colega aqui da Voz da América, Aline Barros, sobre a situação na fronteira entre os Estados Unidos e o México, ela que se encontra no Texas.
África Agora, o espaço de debate que dá voz às tuas preocupações.
Envie perguntas e comentários para o WhatsApp da Voz da América, mais 1-202-251-9466.
Especialistas convidados da Voz da América irão comentar com moderação dos jornalistas da Voz da América.
África Agora, um debate sobre temas atuais da África Lusófona, a sexta-feira, na Voz da América.
Falemos agora de cinema. Termina hoje na Cidade da Praia, em Cabo Verde, a terceira edição da Cena, a mostra africana de filmes realizados por mulheres, que começou na quinta-feira. O evento homenageou a atriz intelectual Liz Andrade e começou com a exibição do filme que protagonizou o lendário Sambizanga, de Sara Maldohor, recentemente restaurado pela The Film Foundation, instituição criada pelo realizador e produtor Martin Scorsese, entre outros. A fundadora e promotora da mostra, Xissana Magalhães, esteve no programa Washington Fora de Horas na quinta-feira, antes do início da cena, e falou com o Amancio Miguel.
Artes Hoje, escala Cabo Verde, onde abriu esta semana a terceira mostra Cena de filmes realizados por mulheres nos países de língua portuguesa. Xissana Magalhães, realizadora e fundadora da mostra, conta o que de facto acontece.
Bem, é uma história simples. Começamos há 3 anos, como bem disse, em 2020. A ideia para fazer essa mostra, não é bem um festival, é mais uma mostra, não é? Surgiu quando eu estive no final de 2019 a participar de um programa Rio Press Talents do Festival de Cinema do Rio de Janeiro. Nessa altura pude ver aquela edição, tinha sido uma edição com uma pauta, digamos, feminista, ou pelo menos de muita força da presença de mulheres, tanto na realização como nos filmes, nas histórias contadas pelos filmes. Então, ao regressar a Cabo Verde, e eu tinha acabado de realizar o meu primeiro filme, e foi daí que surgiu a ideia de fazer essa mostra de filmes, exclusivamente feminina. Não é uma inovação. No mundo todo há filmes que têm essa, digamos assim, essa particularidade de pender para o género, discriminação positiva, digamos assim, e isso porque o cinema, como sabemos, é uma área ainda predominantemente masculina, não é? Dominada pelos homens, e nós queremos de alguma forma contribuir para um certo equilíbrio.
Se calhar não seja tanto discriminação positiva como a Xissana, mas uma espécie de realce da produção apenas no feminino. Como é que tem sido recebido o festival?
Estamos encantados por ver que estamos a ser muito bem recebidos. Desde logo destacar os parceiros. Nesta edição estamos a acontecer com mais pujança, com mais força, muito por causa dos parceiros que abraçaram esta iniciativa e que estão a apoiar. Estou a falar desde a Presidência da República, que aceitou acolher no seu espaço uma das sessões de abertura. Estou a falar das Nações Unidas, estou a falar da Embaixada de Espanha, da Embaixada de Angola, do Centro Cultural Português, da Universidade de Cabo Verde, onde nos encontramos neste momento. Portanto, estamos muito... Também tenho que citar a Fundação Amílcar Cabral, que está a permitir-nos trazer para Cabo Verde pela primeira vez o filme, o mítico filme Sambizanga, realizado pela primeira mulher a fazer um filme em África, que é a Sara Maldohor. Esse filme foi recentemente restaurado através de uma iniciativa da Film Foundation, que tem um dos criadores dessa fundação, é o cineasta Martin Scorsese. Eles têm esse projeto que é o World Cinema, em parceria com a Cineteca de Bolonha, onde dedicam-se ao restauro de filmes do mundo, de vários países, filmes emblemáticos, digamos assim, mas que encontravam-se deteriorados, foram recuperados e estão a ganhar nova vida, e nós estamos muito orgulhosos de ter conseguido trazer este filme.
E em termos da presença de realizadoras de Angola, Cabo Verde, Guiné-Bissau, São Tomé, Portugal, Brasil, Moçambique, Timor-Leste,
exatamente.
Como é que estamos?
Estamos muito bem. É disso que eu falava quando eu disse que estamos a acontecer com mais pujança, porque nesta terceira edição estamos com 16 filmes, estamos com cineastas de toda a lusofonia, digamos assim, bom, toda não, mas maioria. Temos cineastas de Angola, de Moçambique, da Guiné, de São Tomé e Príncipe, para além de Cabo Verde, é claro, e também trazemos cineastas de Espanha e Portugal com filmes sobre a realidade de mulheres cabo-verdianas. Nomes, em termos de nomes, posso citar a Mónica de Miranda, posso citar a Teodora Martins, a Cátia Aragão, a Lara Plácido, a Lara Souza, estas, portanto, dos restantes países da língua portuguesa. De Cabo Verde, a Samira Vera Cruz, a Natasha Carveiro, a Patrícia Silva, estas as mais internacionais, digamos assim. Também jovens que estão a começar a dar os primeiros passos, como a Grace Ribeiro e a Georgina Fernandes. E eu própria e a Emília, que é a minha colaboradora na organização, nós também estamos a participar com filmes.
E diz-me uma coisa, Shisana, falava da discriminação positiva e também falava desse aspecto que eu contra-argumentava, que era uma forma também de trazer em exclusivo o cinema no feminino, que acaba sendo a mesma coisa que a Shisana dizia. Consegue alcançar os objetivos? É a terceira edição, reconheço. Consegue alcançar o objetivo que quer atingir?
Sim, eu acredito que sim. Os dois principais objetivos são, primeiro, visibilizar as mulheres cabo-verdianas e dos Palop, que já estão a fazer filmes, não é? Destacar essas mulheres, visibilizá-las. Bom, não que seja a cena a única plataforma, mas é isso que queríamos, sobretudo a nível de Cabo Verde, dar essa visibilidade para poder inspirar, e aí vem o segundo objetivo, que é de estimular que mais mulheres venham para essa área do cinema, do audiovisual, e ousem fazer filmes, ousem produzir, realizar, liderar equipas de produção, e criar e partilhar com o mundo.
Obrigado, Shisana Magalhães, que lidera a mostra Cena, Cinema no Feminino, em Cabo Verde.
E assim, amigos ouvintes, chegamos ao final da emissão da Voz da América em português neste sábado 13 de maio. Em nome de todos que participaram nesta emissão, despedem-se Mariano Bartolomeu, João Santa Rita e Álvaro Lugero Andrade, com votos de um bom resto de sábado. Até amanhã na rádio, mas podem continuar com a Voz da América na internet, voaportugues.com.
Casta passa ninguém cartão. Chica barulho vem do Lisboa. Chica vem com paranoia. É flapa nunca chama chica, mas se nome me senhorita Francisca. Chica canta barulheira.
Música.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.